galera, voltamos para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e estes são os meus colegas, Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Galerinha, a gente estava falando lá no primeiro bloco, a gente deu uma analisada na performance da seleção brasileira, mas nesse segundo bloco a gente resolveu aí destinar esse momento para discutir sobre o torneio do momento, né? A realização ou não a realização, enfim, os prós e os contras. Vamos ponderar e refletir sobre várias coisas aqui. Copa América, esse aqui é o dossiê Copa América do Rifando a Bola. E queria começar pela linha do tempo mesmo, né, pessoal? Linha cronológica, né? Pelo que a gente lembra, tudo começou aí, a gente vivendo essa pandemia sempre ao fundo, né? De uma maneira fundamental para a gente pensar o contexto dessa competição. A gente teve primeiro um cancelamento do evento lá na Bolívia, né? Depois a gente teve o cancelamento na Argentina, Colômbia, né? Colômbia e Argentina seriam os dois países sedes da Copa América inicialmente. Aí teve aí o declínio da Colômbia, depois teve o declínio da Argentina. Galera. E queria saber de vocês, assim, Matheus de Júlio, você acompanhou os jogos da Libertadores que estavam rolando, né, cara, lá na Colômbia, em meio às manifestações que estavam tendo. O Diogo também acompanhou sobre isso, assim. Diogo, dá pra gente contextualizar um pouco, assim, essa história do tu começou ali, né, cara, na Colômbia, com as manifestações políticas lá e a repressão do governo fascista colombiano, e o pano de fundo aí, a Libertadores e Sul-Americana rolando, e bomba de gás lacrimogêneo e tiro, barulho de tiro sendo escutado, né, dentro dos estádios. O que é que você tinha aí para falar um pouco disso, assim, Diogo? Você lembra desses episódios, né? A gente foi, inclusive, comentando coisas sobre isso aí algumas semanas atrás. Fala aí, Diogão.
A Colômbia já vive, né, um processo lá de guerra civil contra um governo fascista, né, ditador, que está cortando direitos, como a gente tem visto lá, não só lá, como aqui também, em diversas partes do mundo. E é isso, a Colômbia estava vivendo esse processo de guerra e estava se intensificando cada vez mais essas guerras, esses protestos e a polícia atacando bomba. Então, era manifestantes contra a polícia de dentro e a Comebol fez de tudo para continuar os jogos lá. E aí aconteceu aquelas cenas lamentáveis, né, que a gente viu foi no jogo do Fluminense, se não me engano, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que, contra a América de Cali, né? E foi um jogo que a gente ficou ouvindo o jogo ao som de bombas, né? E enquanto via os jogadores, a cada meia hora parava o jogo, menos de meia hora. O jogo já começou com sob efeito de gás lacrimogêneo. Eles continuaram e parava quando o gás aumentava, parava o jogo para esperar o gás passar. E o delegado da partida foi tentando levar essa partida até o final de todas as maneiras, em cenas absurdas ali, lamentáveis e absurdas, né, que a gente teve que ver. Então, a gente já começou a observar aí todos os mandos e desmandos da Comebol, né, para organizar os seus torneios de qualquer maneira que seja, em meio à guerra, em meio a gás de pimenta e a saúde do jogador, a saúde e a vida do atleta e das pessoas em torno de todo esse esquema que se faz para realizar as competições, né? É o que menos importa, a vida é o que menos importa, o capitalismo selvagem aí dominando como sempre, né?
Não, o interessantíssimo é que depois desses episódios, dessas partidas da Libertadores e da Sul-Americana na Colômbia, em meio aos protestos e manifestações da população na tentativa de tentar derrubar esse governo repressor, né, colombiano, a Comebol chega emitindo uma nota com uma desculpa, né, bem minimizada do cenário político colombiano. Ela nem sequer opina, discute nada não demonstra o mínimo de solidariedade à população colombiana que está morrendo e desaparecendo nas ruas das cidades da Colômbia, mas segue o jogo, né? A Conmebol vai seguindo o jogo, organizando as coisas, já que não rola na Colômbia, né? Vamos fazer a Copa América na Argentina. Só que aí a população argentina começa a pressionar o presidente argentino, né? O governo argentino, para tomar alguma medida também com relação a isso. Afinal de contas, é sempre bom a gente lembrar, porque parece que não está muito claro na cabeça das pessoas, assim. A gente está vivendo um momento de pandemia, né? Então, a situação de pandemia, ela sempre torna mais difícil imaginar essas saídas para que essas coisas, que essas competições continuem acontecendo. Mas a Conmebol tenta negociar a realização da Copa América só na Argentina. E aí, Emanuel Reis, o que é que o governo argentino resolve fazer depois de dialogar, de escutar a sua população? O que é que você tem para falar sobre esse caso da Argentina?
Dando sequência aí, né, à sua linha do tempo que você está construindo aqui com a gente,
É
com quem está nos
importante fazer
ouvindo.
uma linha do tempo para entender pedagogicamente como essa Copa América veio parar no Brasil, né, pessoal?
Exatamente. E aí a Argentina disse não, né? A Argentina viu que a situação de pandemia no país tinha piorado consideravelmente, disse não à Copa América. E aí a Conmebol achou de fazer o torneio no país que tornou-se o epicentro, né, do vírus no mundo, que é o Brasil. E aí acontece, né, o movimento ali que todos acham que é de insurgência de alguns jogadores, parte de comissão técnica, né, o próprio Tite ali não confessa, mas a gente sabe que começa a surgir uma movimentação ali dentro do grupo da seleção brasileira, né, contra essa Copa América. Mas a gente sabe que os motivos são outros, né? Talvez causas que não consideremos tão nobres, mas enfim, não sou ninguém para julgar, né? Ninguém. E aí a gente tem um torneio acontecendo agora no Brasil, né? O que é um absurdo, né? A gente tem que ver aí que a gente está chegando a 500 mil mortos aqui, tá faltando vacina, né? Chegou esse fungo, né, lá da Índia também, né? Os primeiros casos foram na Índia e aí já chegaram no Brasil, inclusive na Paraíba chegou ontem, já teve o primeiro caso, Rio Grande do Norte, enfim, todos os estados aí estão relatando seus casos, ou seja, né, nós estamos enfrentando uma pandemia viral e ainda estamos enfrentando algumas doenças correlatas que estão aparecendo, né? É um péssimo
Extremamente
momento para
preocupado.
realizar qualquer competição internacional aqui no Brasil. Aí alguns argumentam assim, mas está tendo Copa do Brasil, mas está tendo Campeonato Brasileiro. Só que são times daqui, já são daqui, né? São pessoas que estão aqui, não são 10 delegações que vêm de seus países se concentrar em um único lugar, né? E aí fica o meu repúdio a essa Copa América. Eu falei até com meus amigos, né, com as pessoas mais próximas aí, o meu posicionamento. Eu não vou falar de jogo de Copa América aqui no programa, nem vou falar com ninguém, não vou discutir se o Brasil tá jogando bem, se a gente não ganhou de fulano, de ciclano, não vou. Talvez eu nem assista. Não quero dar plateia para esse tipo de evento. É isso, né? Eu continuei aí essa linha do tempo. Depois eu voltaria a falar mais um pouco sobre essa tristeza, né?
Já
Ah, ótimo. Por favor, Matheus, fala.
Não, só queria completar um pouco, isso mesmo, concordando com o Manoco, né? Pegando, né, esse trajeto, né, de como foram acontecendo os fatos, né?
Da Argentina pro Brasil. Puf, chega no Brasil essa situação, né?
Não, isso
O
assim,
Brasil
né? A
resolveu
Argentina.
segurar a batata quente, né, cara?
Então, a Argentina fala, ó, a gente tem coisas aqui com mais urgências a lidar, né? A pandemia, batendo lá também números exorbitantes, igual aqui.
Bem
E
mais sensato o governo argentino.
Com certeza. Mas assim, tem outros pontos também que a gente pode trazer, não que sejam os melhores pontos, né? Mas, tipo, a gente vive numa sociedade econômica, numa sociedade capitalista, né? A gente sabe que, exemplo, na Colômbia, né? A gente sabe que para alguns clubes disputar as etapas da competição significa dinheiro em caixa. Entende? Então, chega numa quarta, chega numa oitava, é dinheiro que cai pro clube. Mas jogo de seleção, a seleção não precisa disso. Não existe seleção falindo. Então é complicado, né? Muito complicado.
Matheus, o prêmio da Copa América são 10 milhões de dólares para a federação que vencer a competição. A Conmebol, inclusive, aumentou essa premiação diante de todo esse processo, assim, esse imbróglio de cancela na Colômbia, cancela na Argentina, vai fazer no Brasil. No meio desse processo, a Conmebol, inclusive, divulgou nas suas redes sociais que estava aumentando o prêmio da Conmebol. Então, hoje, a seleção que vencer leva 10 milhões de dólares para casa. Acho que não tem?
É um apelo. Não é isso, cara. Mas, assim, as seleções não estão precisando já. A gente sabe que a estrutura de uma seleção é diferente de um clube, né? Tem bastante estrutura, não passa pelos perrengues que o clube passa, saca? Então, assim, não que isso justifique, né? Pra não parecer também, porque eu vejo muito nas redes sociais o movimento de quê? Mas a gente já tem, a Libertadores está rolando, a Sul-Americana está rolando, isso é hipocrisia. Mas olha, porque uma coisa errada está acontecendo, não quer dizer que a gente tem que aceitar mais um novo erro, não é isso? A gente sempre pontuou aqui no Rifão na Bola, né? Que a gente era contra a volta dos jogos, né? Então, o jogo voltou, beleza. Vamos lidar com essa realidade, né? Os protocolos, né? Finge que me engana, tá ok. Mas não é porque já tem um erro acontecendo que a gente tem que aceitar um novo. Vamos seguir a história que ainda tem muita coisa aí pela frente.
Vamos seguindo a história que ainda tem muita coisa pela frente. No meio disso tudo aí, além dessa postura da Conmebol, né, que a gente vê muito bem como é que ela resolveu tratar a situação, o descaso que teve, a falta de solidariedade com o povo colombiano, o pouco caso que fez também da recusa à Argentina, né, e a maneira como resolveu abordar o governo brasileiro e abordar a CBF para fazer isso, né. Então, em cima...
Oi,
Emanuel.
E é preciso também falar desse elefante no meio da sala, né? Que a gente não tocou ainda, que é o Rogério Caboclo, né? Esse caso
agora,
aí do afastamento da...
Da
CBF por assédio.
Vai destrinchar assim, nosso dossiê Copa América aí, a parte do arquivo CBF.
Pronto, então, CBF, né? Vou falar um pouquinho aqui, Diogo é que vai falar mesmo. Sobre esse caso aí de Rogério Caboclo, ele foi pego aí, né, em alguns áudios, algumas gravações aí, por uma secretária da CBF fazendo perguntas indecentes, né? Fazendo, enfim, assediando mesmo a moça, né? Cometendo assédio moral e assédio sexual. E aí, diante desse escândalo de vazamento, não teve outra alternativa a não ser afastá-lo, né? E aí a gente já entra na seara de que a Copa América agora virou também assunto jurídico, né? Caiu no STF. A gente também não sabe se vai ser realizada. E só para terminar aí essa parte do aspecto jurídico, a gente tem uma ironia, né? No STF a gente tem o Lewandowski. Então, talvez quem decida tudo seja um cara que tem nome de craque, né?
Já imaginou? E você, Diogo, o que é que você tem para falar disso aí?
Lewandowski, que não vai jogar lá a Eurocopa, mas pode jogar a Copa América.
Exatamente.
É um absurdo, né, que a gente tá vivendo aí. Essa CBF não é de hoje, né? Eu preparei um pouco aqui, contar um pouco, pra gente detalhar um pouco como a CBF chegou até os dias atuais. Fiz um.
Nossa senhora, um retrospecto, né? Olha aí.
O retrospecto CBF e seus mandos, desmandos e escândalos.
Conta pra gente.
Então, começou lá nos anos 90, né? Quando o futebol começou a dar dinheiro. E aí começaram os problemas de corrupção, né? E aí temos o Ricardo Teixeira, que foi onde começaram os principais esquemas, né? Ricardo Teixeira, que chegou na CBF apadrinhado por João Avelange, né? Ricardo Teixeira era genro do João Avelange. E João Avelange, na época, era presidente da FIFA, né? Foi presidente da FIFA de 74 a 98. A família sempre aí, né? Então, aí João Avelange, de 74 a 98, foi presidente da FIFA. O Ricardo Teixeira assumiu em 1990 e aí começaram os escândalos, né? Principalmente depois, quando a seleção brasileira começou a dar mais dinheiro com amistosos pelo mundo, né? E aí o primeiro escândalo que ficou sabendo foi a Muamba dos Estados Unidos, né? Em 1994.
Nossa senhora, a história da Muamba, galera.
Daquela da Copa lá, do Tetra. O Tetra pra gente foi a Muamba do Ricardo Teixeira, que chegou com 17 toneladas aqui, passando pela Receita Federal. E livre de impostos. E aí começou, né? Diversos casos ali que culminou na CPI do futebol, em 2001. Né? Uma CPI do futebol que pegou aí 17 dirigentes, e por muito pouco o Teixeira não caiu nessa CPI também. Porém, dizem, né, que ele estava para entregar a carta de renúncia, porém ele teve uma conversa com o famoso Caixa d'Água, amigo... grande advogado, né, e amigo do Eurico Miranda, que arrumaram um jeito de ele continuar na federação, de livrar a cara dele das denúncias. E é um caso, tem que precisar de mais tempo para explicar, mas ele acabou se livrando das denúncias e aí ganhou a Copa de 2002, né, o Brasil ganhou a Copa de 2002, e aí começou a abafar o caso e ele seguiu na federação, né. E aí continuando os casos. Em 2008 tem o amistoso Brasil e Portugal, né, com desvio de 11 milhões do governo do Distrito Federal, sendo que com provas que o Ricardo Teixeira estava envolvido, mas conseguiu levar também com os advogados dele, né, levar adiante sem ser condenado. E em 2010 teve a propina da Copa, né, Copa de 2010, que aí voltou ele a ser ligado ao padrinho, ao seu sogro, né, João Avelange, que aí na propina da Copa de 2010 foram 9,5 milhões de dólares que João Avelange e Ricardo Teixeira aí foram condenados. Nesse meio tempo, né, de condenação ou não, ele renunciou, alegando o problema de saúde em 2012. Então hoje ele está banido do futebol e recluso, sem poder viajar pelo mundo, porque senão vai ser preso lá fora. E João Avelange faleceu em 2016. E aí depois dele tivemos, né, o Marim, assumiu de 2012 a 2015, foi preso também pelo FBI na Suíça, né, com diversos escândalos aí também de corrupção, né. E aí foi condenado aí de conspiração por recebimento de dinheiro ilícito, conspiração por fraude relativa a Libertadores, lavagem de dinheiro, fraude na Copa do Brasil, diversos casos.
Nossa! E
foi preso na Suíça e foi transferido nos Estados Unidos, tá? Se eu não me engano, tá preso ainda, tem que ver. E aí assumiu o Marco Paulo Del Nero, né? Como a gente já comentou aqui das outras vezes também, já viemos comentando aí nos últimos programas sobre...
Ver anexos anteriores.
Exatamente. E aí também outro que foi banido do futebol, o caso FIFA Gate, né? FIFA Gate, diga.
Quer dizer que CBF é Confederação dos Banidos do Futebol, é?
Mais ou menos nessa linha.
É um bom meme aí pra lançar.
Del Nero, a gente chegou no caboclo.
Do Del Nero teve o Coronel Nunes, né? Assumiu um coronel no meio aí para ver se botava ordem na casa, mas só fez mais bagunça. E aí ele saiu, o coronel foi meio interino ali, né? E aí entrou o Rogério Caboclo.
E se ele fez alguma coisa,
apadrinhado do Del Nero, né?
O coronel fez alguma coisa, a gente não vai saber nunca, né?
A investigação é lá dentro do quartel, fica mais difícil pra gente.
Mas saber. Esse coronel, né, o cara que foi pra Rússia e tava fazendo um monte de coisa, brincando bastante, e a galera botou ele no hotel pra ele ficar quietinho. Ó, oh, fica aí, não sai daí não.
É Diogo, olha, é possível, só, é possível.
Só quero te dizer, assim, que todo mundo sabe, já ouviu falar que a CBF é um escândalo atrás do outro, né? Mas eu não sabia, assim, né, dos fatos em sequência. Eu tô agradecido demais por esse esclarecimento, cara. E muito louco é a galera ir pra rua com a camisa da CBF, né? Falar contra a corrupção, né? É um delírio total.
Pois exatamente. É impressionante, né, Matheus?
Vai, chega no caboclo que a coisa fica pior, vai.
Caboclo. Rogério Caboclo.
Chegamos agora, né, Rogério Caboclo, que tava vindo
Manuel
aí.
O Manuel Reis também tava afiado falando de Rogério Caboclo aí. E a relação dele com o Bolsonaro, hein, gente?
Relação de Caboclo com o Bolsonaro é complicado, né? Assim como a dos dirigentes de alguns clubes aí, né? Como o Landim. Essa relação da política com o futebol, né? Nunca deu muito certo. E, aliás, tem uma curiosidade interessante, né? Que ontem, com essa vitória aí contra o Paraguai, o Brasil igualou um recorde, né, de 6 vitórias seguidas na estreia da eliminatórias.
Bateu o recorde do Saldanha, João Saldanha.
Empatou com o recorde de João Saldanha. João Saldanha, verdade, que era jornalista. Jornalista e...
Membro do Partido Comunista Brasileiro.
Exatamente, foi demitido pelo Sagalo assumir só na hora da Copa ali, devido ao seu protesto contra a ditadura militar, né? Então ainda tem mais esse simbolismo aí no meio dessa história toda.
Não, e João Saldanha disse, né? E ele mandou um recado mesmo, assim, ele colocou o pingo nos is, é uma frase, assim, uma afirmação de Saldanha que ficou marcada na história do futebol brasileiro, que ele diz que o ditador escala o ministério dele, que na seleção quem escala é ele. Então, onde ele não escalava a seleção, ele não ficaria. E não foi isso que aconteceu nos últimos dias, né? A gente ouve aí, escutou uns boatos de que Bolsonaro estava pedindo aí para trocar Tite, né, por Renato Gaúcho. E isso é interferência na gerência da CBF, na gerência da seleção brasileira. Isso é inclusive passível de punição da FIFA, alarmou a FIFA essa situação, né? Botou a FIFA já em estado de alerta aí, querendo saber o que é que Bolsonaro está querendo com a seleção brasileira, né, gente? Imagine aí, o único país que participou de todas as Copas do Mundo ficar excluído da disputa de torneios internacionais e os seus clubes ficarem fora da disputa da Sul-Americana, da Libertadores. Por determinados anos, contando a sanção por conta da intervenção do presidente na seleção de futebol. E aí, Matheus, o que é que você acha?
Só o que falta.
E você, Manuel, o que é que você acha?
É uma palhaçada, né? Bolsonaro é um cara fim de festa mesmo. Fim de festa, eu acho que não é o momento, né? O Brasil não merece passar por isso, né? A gente passa aí por uma pandemia e passa também por esse presidente genocida, sem noção. E aí, quando ele interfere na CBF, a FIFA é bem clara, né, em dizer que, cuidado, já a Nigéria já se encontra, né, em processo de ser banida aí da próxima Copa. E isso abre um certo abre um costume, né, para fazer com outros, né, países. Isso, para fazer com outros países. E aí tem também o caso que Bolsonaro entrou em contato com os 10 capitães, né, das seleções aí, para fazer uma reunião, e eles se negaram a sentar com Bolsonaro. Teve isso também,
os capitães. Agora a gente chegou na nossa seleção, e aí o grupo e a seleção brasileira, Manuel?
Então,
o que é que eles tinham para falar ontem à noite, depois do jogo do Paraguai, que eles não falaram? Eu tô me perguntando até agora, tô esperando o Marquinhos falar até agora.
Tite foi perguntado no último jogo de eliminatória, antes do Paraguai, certo? Se o presidente da República era para influenciar algo dentro de federação de futebol. E ele disse que técnico de algo do tipo, né? Técnico de futebol tem que agir de acordo com o futebol, não com o mandatário político, né, da via comum, enfim. Eu acho que foi uma escolha certa, né, do que falar. Eu acho que Bolsonaro está passando do limite novamente, né, chegando aí ao tão brioso, como diz o Doutor de Esportes, né. Bolsonaro, enfim, é um cara que me dá nojo de falar, inclusive, o nome dele, mas é isso, né? A gente tem que bater nessa tecla aí pra mostrar quem é o culpado das coisas, né?
Quem... Você esperava mais da seleção, Diogo?
É, não, eu esperava, eu gostei. Gostei, porque não é comum a gente ter esse movimento, né? Não é normal. Primeiro tem que ter coragem pra falar qualquer coisa mesmo. Se a gente sabe, tem que falar, tá ali, é isso, aquilo, mas para você tomar uma posição no meio dessa, ainda mais no meio que a gente vive no momento aí de se fla-flu político, né? Se falou uma coisa, é comunista, falou outra coisa, é extrema-direita. Então, eu acho que tem que ter coragem, e eles tiveram coragem, eles se posicionaram ali a respeito de uma situação. Eu, pelo que eu estou vendo, acho que foi mais contra mesmo o Caboclo, né, que tem todo o jeito autoritário dele de ser, assim como o nosso presidente da República tem também. Porém, o Caboclo ali está diretamente ligado a eles, né, e está tratando diretamente com eles as situações lá da seleção. Então, eu achei que foi uma atitude muito boa, né? Podia ter feito mais? Podia, mas né, podia ter feito muito menos e o que fez, até eu acho que foi o que influenciou a essa funcionária da CBF denunciar o Caboclo nesse caso absurdo aí de assédio, que a gente está vendo os áudios, tá cada vez pior, e o Caboclo vai já está fora, né? Só falta confirmar ali, ser definitivo, mas já está afastado. E eu acho que os jogadores influenciaram também nessa 30 dias. E eu acho que eu parabenizo os jogadores, o Tite, a comissão, todo mundo aí por essa atitude que, para mim, é histórica.
Olha, para mim faltou ainda um pouco, assim, eu imaginei que fosse ser eu imaginei ali um pronunciamento, né, a nota e tal, e não veio, a coisa não aconteceu, né, então... Fiquei nessa expectativa, assim. Você não ficou nessa expectativa, não, Matheus? Porque o que Casimiro tinha dito no primeiro jogo lá da sétima rodada, criou-se uma expectativa de que a seleção iria imprimir realmente uma opinião de uma maneira mais consistente. O que você acha, Matheus?
É, Jales, eu acho assim, que eu vou um pouco na linha de raciocínio do Diogo, cara. Eu acho que é confuso pra gente, porque é uma conjuntura, né? Que começou a ter tranços e muita informação, né? A questão da Copa América. Saiu informações de que jogadores de outras seleções haviam conversado com jogadores brasileiros, né? Mas paralelo a isso, também tinha esse desconforto com o Caboclo e surgiu a denúncia dele. Eu esperava também que fosse uma posição sobre sobre a pandemia, sobre a Copa, né? Mas não dá para ter certeza. Por outro lado, como o próprio Diogo coloca, né? A gente tem jogadores aí que vivem uma outra realidade econômica, a gente sabe disso. Nunca foram militantes de uma causa, nunca se mobilizaram por algo mais coletivo. Isso é uma verdade. Então, para mim também, pelo fato de eles terem se movimentado um pouco, terem trazido esse tom mais crítico, já é interessante. Ficou depois soando como uma postura covarde? Ficou, pra mim ficou. Mas aí também, né, eu acho que tem água pra rolar, né? Vamos ver como os caras vão se comportar durante a Copa, se vão esquecer tudo isso, né? Se vai ter algum recado a dar, né? E até nas próximas horas também, né? A gente sabe que as notícias vão saindo e tudo pode ser uma virada de mesa, né? Então, mas eu penso que nem o Diogo também, assim, né, que foi interessante, né, eu esperava mais também, já, de certa maneira, mas não dá pra também ficar espremendo muito, né, de um limão que não tem muito suco, né, vamos dizer assim.
Tem isso também, né, tem isso também, que vamos ver a cena dos próximos capítulos, porque ainda não começou a Copa América, ainda tem, saiu a notícia, né, que está no STF, é julgamento, então ainda não sei se ainda terminou essa novela de Copa América, como é que vai ser a semana que vem, não, mas Então tem mais essa questão, né, que o Matheus colocou. E só mais uma coisa para falar também, que o Tite, né, o Tite tem muito, acho que tem muito a ver nessa história aí, né, tem muita mão dele nessa história aí, porque tem o caso, né, antes dele assumir a seleção brasileira, tem o caso de ele, que ele assinou um manifesto contra a CBF, né, o manifesto Ocupa a CBF, 6 meses antes de assumir a seleção, que era um manifesto contra o Marco Paulo Del Nero e contra todas as corrupções que estavam tendo na CBF. E aí depois acabou assinando e tal, ficou mais calmo ali dentro do meio da CBF e parou de protestar, mas deve ter coisa do Tite aí também que estava ali adormecido.
Emanuel Reis, você disse que não fala de Copa América em protesto aí, mas eu quero saber de você, se Tite passar aí, chegar até a Copa do Mundo, você acha que ele tem condições de montar um time aí para disputar o hexacampeonato na Copa do Mundo?
Então, a seleção vive uma carência aí do lateral direito, né? Tirando essa posição, eu acho que sim. E tem como o Tite chegar à Copa do Mundo, colocar um time competitivo. Agora, eu também não acredito que ele sobreviva até a Copa do Mundo, sobreviva dentro da seleção, até. Quis dizer isso. Até a Copa do Mundo, né? Eu acho que a gente vai mudar de técnico daqui até lá e eu acho que novas experiências vão ser feitas.
Galera, com essa aí... Oi, fala, Matheus.
Surgiu essa especulação, né? De que, né, queriam empurrar Renato Gaúcho, né, e tal.
Mas para entrar Renato Gaúcho agora, Matheus, com esse clima e depois de uma sugestão direta de Bolsonaro, o que você acha?
Rapaz, o Brasil tá tão louco que eu acredito que é a pior possibilidade, já.
Cara, com essa aí nós vamos encerrando esse segundo bloco, fechando esse dossiê Copa América por hora. Vamos ver se a gente anexa mais arquivos por aqui no decorrer da competição. Finalizar o segundo bloco, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso Se Liga na Dica e os pitacos e palpites dos jogos mais quentes da semana. Não sai daí que a gente volta já.
PF investiga CBF.